A maneira que eu gostaria de homenagear as mães hoje era através de conselhos bíblicos para os filhos, como é que eles devem proceder com relação às suas mães. Acho que fazendo isso, estaremos, de fato, homenageando as mães, se conseguirmos que cada filho aqui, pequeno, grande, adulto, não, proceda de uma maneira cada vez melhor, tendo como padrão máximo o que as Escrituras nos dizem. Então, eu estabeleci aqui alguns pontos, não todos, a gente faz uma pregação dessa tópica ou temática, não pode colocar tudo que a Bíblia diz sobre mãe e filho e tudo, mas tiramos o que tem mais de mais aplicação imediata. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer para os filhos é que a Bíblia manda honrar pai e mãe. Lá no velho, nos 10 mandamentos, nos famosíssimos 10 mandamentos, está lá, no versículo 12, em Êxodo 20, versículo 12, quando diz: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor teu Deus lhe dá. Esta ordem, este mandamento, é repetido no Novo Testamento, literalmente. Em Efésios capítulo 6, se vocês não quiserem ir até lá em cada passagem que eu vou, basta escutar e tentar colocar no coração ou lembrar o que já está no coração. Então, em Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Promessa é para que se lhe vá bem nos dias. Ele diz aqui: para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Este mandamento aqui independe da idade do filho e do tipo do caráter do pai ou da mãe. Então, já vou falar da necessidade de filhos com relação às suas mães quando os filhos ainda estão morando em casa. Muitos de nós, adultos, temos mães, mas não oramos mais com elas há muito tempo ou há pouco tempo, não importa. Mas o fato é que aqui nem vá atrás qual é a sua idade para saber se está valendo esse mandamento para você, honrar pai e mãe. Não, mas eu já tenho 60 anos, tenho 50 anos, minha mãe é viva ainda, mas eu não tenho mais essa obrigação. Tem, não tem nada a ver com idade. Segunda coisa que eu gostaria de enfatizar: o tipo do caráter do pai ou da mãe. Não importa. Não, eu não vou honrar um pai daquele. Não vou honrar uma mãe daquela. No caso de alguém ter tido a infelicidade de ter tido uma má mãe ou um mau pai, que existem, obviamente. Mas aqui não vale esse raciocínio de porque meu pai não foi um homem honrado, ou a minha mãe não me educou, não me tratou como deveria e tal, então não vou honrá-la. Vai, porque é sua mãe. Mas pode parar. É sua mãe, ponto. Acabou-se. Então você vai honrá-la. O tempo que você viver, independente do caráter, do estado, da saúde, de qualquer coisa da sua mãe. Você concorda com ela, não concorda, vive brigando com ela, não importa, honre a sua mãe. É quase sinônimo de respeito, essa ideia de honra. Um pouco mais do que só respeito. Envolve uma reverência maior. Eu diria praticamente o contrário de zombar, talvez não exatamente o contrário. Mas a Bíblia fala algo muito forte sobre o filho que zomba dos pais. Vocês querem ver o que a Bíblia diz? Que é o inverso que nós estamos comentando aqui. Em Provérbios capítulo 30, versículo 17, diz assim: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale o arrancarão, e pelos filhotes da águia serão comidos. Ui, forte, literal isso aqui? Não, devemos ter sabedoria para momentos de encarar a Bíblia de uma maneira literal e de momentos de encarar de uma maneira metafórica ou poética, dependendo do contexto. É claro que aqui é uma metáfora puxando para o exagero, e o exagero aqui num sentido técnico, como uma figura mesmo de linguagem ou uma forma de expressão técnica, exagero, forma de se expressar, e aqui é um, mas mostrando que é algo muito ruim. Você pode imaginar os seus olhos sendo arrancados por um corvo? É algo absolutamente repugnante. Pois é, pois aos olhos de Deus é isso que ocorre quando alguém zomba do pai, ou zomba da sua mãe. É isso. O que importa aqui é a maneira como Deus enxerga a um filho que procede dessa forma. Mas além de ser a maneira como Deus vê ou encara isso, é o que ele pode fazer com a pessoa que está agindo dessa forma, que ele pode providenciar para aquilo. Não exatamente um corvo arrancando um olho, mas muito sofrimento, obviamente. No Velho Testamento era mais clara a associação entre uma bênção e algum progresso material, ou de boa saúde, coisa assim, longevidade. E o contrário, um comportamento errado era mais forte, o contraste era mais imediato entre as consequências de sofrimento, de castigo de Deus e coisas assim. O Novo Testamento ainda fala nisso, mas de uma maneira muito mais como um princípio, e ele trata mais de uma maneira espiritual. Mas é óbvio que o que Deus pensa de um filho que zomba da sua mãe, no caso do pai também, eu quero enfatizar a mãe, a maneira como Deus pensa não mudou. O caráter de Deus não mudou. Então, veja bem as palavras que saem dos seus lábios, independente da sua idade, para com relação à sua mãe, independente de quem é, o que ela fez com você, de como ela se comporta. Agora vem Efésios capítulo 6, versículo 1. Eu estive lá pertinho, lendo o versículo 2, mas eu comecei de propósito no 2, porque eu quis voltar para o 1. Efésios 6, 1, quando diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. O texto não diz, mas é óbvio que se refere a um filho dependente ainda dos pais, pai e mãe. Não tem sentido imaginar uma senhora de 50 anos de idade obedecendo a sua mãe, no sentido de a mãe dizer e a filha de 50 anos fazer. Um filho de 30 não tem sentido. Presumimos que já saiu de casa, presumimos que já tem a sua vida lá. E a ideia de obediência é muito mais ligada a ainda estar com o pai e mãe, e mesmo um adulto que esteja ainda morando com o pai e mãe, que é muito comum também, pelo menos adultos da faixa de 25, 30 anos de idade, a ideia de obediência ainda é um tanto quanto forte, mas não tanto quanto era quando era uma garota ou um garoto. A pessoa já tem seu próprio salário, sua própria receita e tal, mas ainda está na casa do pai e da mãe, ou da mãe, e ainda tem algo a ver com obediência no sentido de respeitar a casa, o lar que é da mãe e tal. Tem sentido. Mas claro que, pelo próprio bom senso, a ideia de obediência irrestrita já está mais amaciada. E quando sai de casa mesmo, pronto, aí é praticamente zero. A obrigação de um pai, de um filho adulto que já se sustenta, obedecer pai e mãe é praticamente zero. Honrar! Sempre. É outro extremo, como eu disse. Sempre, qualquer situação. Obedecer, não. Então, essa ideia de obedecer vai mais para os meninos, os pré-adolescentes, os adolescentes, jovens, mocinhas, rapazinhos e tal, ainda já no processo de mudança nessa questão de obediência, à medida que vão falando mais grosso, um rapaz, o pescocinho mais grosso, que aí é rapaz e moça, né? Mas a ideia está aí. Para os que estão mesmo ainda, independente do tamanho, mas ainda dependentes de pai e mãe, morando na casa dos pais, e ainda na idade até adolescência ou um jovem chegando na fase adulta, de lá para baixo é absolutamente primordial essa questão da obediência. Obediência. Se tinha uma coisa que eu não negociava com meus filhos pequenos, era a obediência à mãe deles. A mim não se fala, mas a mãe deles, que a tendência do jovem e tal, menino também, não dá muito valor, às vezes a figura da mãe é um pouco mais gasta, porque está mais em casa, muitas vezes, no dia a dia, na ordem da casa e tal, então acaba ficando um pouco mais cansativo e mais amiúde do que a própria figura do pai. Então, pode ter uma tendência de desobedecer mais a mãe, talvez a quantidade de ordens que a mãe dê até com relação às coisas da casa, provavelmente são maiores, uma quantidade maior do que o pai manda. E, então, a tendência de desobediência, até estatisticamente, fica maior, mas não importa, tem que obedecer a mãe. Era uma questão que não tinha conversa. Se a mãe deu uma ordem mal dada ou coisa assim, não importa. Tem que obedecer a mãe. Claro que a mãe vai ter cuidado de não ficar dando ordem a 3x4, disparando ordem para tudo que é lugar o tempo todo, e vai colher um bocado de desobediência. Porque pode chegar ao ponto de tornar praticamente impossível o filho obedecer 100% se começar a dar ordem de todo jeito, de todo grau, de todo nível, e aí vai ser falta de sabedoria e vai arriscar ser desobedecida. Mesmo assim, o filho tem uma boa desculpa. Não, não tem. Ele tem que obedecer, nem que tente ter uma conversa com a mãe ou conversa com o pai. Pai, o negócio aqui está brabo. Né? Conversa aí, não sei. O diálogo com pais é uma coisa muito difícil para o menino, para o adolescente, ou coisa assim, mas que funciona. Funciona muito bem. Então, seja como for, pergunto a cada filho que mora com a mãe e depende dela se você tem sido obediente à sua mãe. Terceiro, seguir em geral os princípios ensinados pela mãe. Muita coisa é os pais, pai e mãe. Estou colocando ênfase na mãe. Então, Provérbios capítulo 1, versículo 8, nós lemos assim, Provérbios 1 e 8. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para sua cabeça e colares para o seu pescoço. É implícito que aqui se trata de bons princípios instilados no coração pela mãe. Como eu disse, tem mulher de todo tipo, tem homens de todo tipo. Então, tem mães que dão um mau exemplo, que educam mal, mas tem até aquelas que nem amam direito, que é muito raro. Porque o amor de mãe é até lendário, é quase uma instituição mundial, o amor de mãe. Então, vamos ficar com esta verdade. E contando que uma mãe ama o seu filho, por mais que ela tenha tido uma educação difícil, ou mesmo tenha tido uma boa educação, mas se desviou na vida, ou não tem um comportamento muito elogiável, coisa assim, mas é, se ela ama o filho, ela vai tentar passar para o filho o melhor que ela tem. Nem que esse melhor seja pouquinho, mas ela vai tentar passar para o filho. E vamos pensar também mais no que é o normal, né? Pessoas que têm um comportamento correto, não somente crentes em Jesus Cristo, que aí que se espera mesmo um comportamento exemplar, mas que me refiro a mães, de uma maneira geral, muitas mesmo não sendo crentes, passam para os filhos valores excelentes e tudo. Eu tive o privilégio de aprender da minha mãe, eu me converti com 22 anos de idade, 24 anos de idade, e até lá aprendi valores excelentes. Minha mãe não era crente, ela se converteu depois de mim, mas aprendi valores excelentes de educação, de caráter, de moral, a ela eu devo muito. Deixei para falar da minha mãe agora, em vez daquele momento, eu até pensei, puxa, o pastor não vai levantar e dizer uma coisa da mãe dele, presente inclusive, né? Disse, não, mas eu vou falar lá, vai ter um bocado de oportunidade de falar dela. E, então, esse é um ponto interessante, que eu recebi excelentes princípios de vida de uma mãe que não era ainda salva em Cristo. E meu pai, mesma coisa, ambos se converteram depois da minha conversão. Mas, presume-se então, quando Salomão diz aqui, ouça o conselho da sua mãe, ouça, vai ter diadema na sua cabeça, você vai se enfeitar com isso. Por quê? Presumindo que a mãe passou o melhor que tinha para o filho, então já que é coisa boa, pegue isto. É o que Salomão está dizendo. Pegue isto, segure isso, que você vai usar como uma joia. Os princípios que você aprendeu dela, desde que você se entende como gente, desde o seu berço. Fique com isso, não largue as coisas boas que você aprendeu da sua mãe em termos de tudo, de comportamento, de vida, do que tem valor aos olhos de Deus. Pessoas não crentes falam muito de valor aos olhos de Deus, positivos, e se comportam de uma maneira correta, e não agradam a Deus no sentido espiritual, a questão da salvação precisa ser resolvida em Cristo ainda, mas, como falei, pessoas, mesmo sem serem crentes em Jesus Cristo, muitos têm princípios excelentes e princípios que podem ser considerados aprovados por Deus. É comum a gente ouvir um ancião dizer, nunca esqueci o que mamãe dizia. Muito comum, em livros que você lê, pessoas de todo tipo de estatura, todo tipo, cultas, inteligentes, sábias e tudo mais, ou às vezes nem tão sábias, até um filho que se comportou mal pelo caminho, mas é bem que minha mãe dizia. Ah, é, né? Pois tá aí, a prisãozinha, um ano de cadeia. Eu tinha sabido minha mãe, ou seguido os conselhos da minha mãe, pois é. Então é comum você ver adultos dizendo, nunca esqueci o que minha mãe dizia. Talvez cada um de nós pudesse levantar aqui e dizer alguma coisa, não é o caso não, mas pense pelo menos em alguma coisa que você nunca esqueceu que sua mãe lhe dizia quando você era pequeno. Eita, aqui é uma parte totalmente fora de moda, politicamente incorreta, intolerável aos ouvidos do mundo hoje, intolerável. Mas é a Bíblia, então para nós somos crentes, é prazer puro, o mundo considera o que quiser, pensa o que quiser, se é tolerável, o problema é do mundo. Aceitar com bom grado as disciplinas físicas. Como? Disciplina física? Isso ainda existe hoje? O senhor não está falando em dar uma palmada não, ou dar uma boa surra não, né? É exatamente isso. Quer dizer que ainda tem gente com coragem de dizer isso? Tem, só Deus. Deus tem coragem de dizer isso para o mundo, para quem quiser ouvir. E muitos com a Bíblia em algum lugar que não conseguem ouvir o que está escrito aqui. Com a Bíblia lá, porque afinal de contas foi um presente que ganhou, e tal, é de um lar cristão, nasceu num lar chamado cristão e tal, está lá a Bíblia. Às vezes num lugar bem destacado. Mas nem ouvi falar em alguns princípios bíblicos, alguns, muitos, quando falam em amor, amor, só que vai distorcer também a ideia de amor, a maioria das vezes. Mas algumas coisas são básicas, né? Não roubar do outro, todo mundo aceita isso do propósito, não cumprem muitos, mas aceitam em princípio, né? Se perguntar qualquer político, é correto roubar? É não, certo. Né? Mas diz, ensina para o filho, tá? A maioria não pratica, mas ensina e diz e tudo. Ou seja, muitas coisas não são questionáveis pela Bíblia, praticamente não questionáveis, como esse tipo de se comportar, ser honesto e consideração com o próximo e tal. Mas algumas é de direto. Uma é a questão do homossexualismo, por exemplo, que o mundo não admite conversar sobre o assunto, enquanto a Bíblia é clara na condenação. A outra questão da disciplina física, claríssima a Bíblia. Bom, seja como for, eu não vou aqui dar uma aula de a necessidade de disciplina física. Eu vou assumir que a Bíblia ensina, então já vou direto ao ponto para os filhos. Claro, os que estão na idade, né? Eu não sei, pastor, tocou num ponto bom. Qual é a idade de dar disciplina física num filho ou numa filha? Ah, eu diria 20 anos, tá bom? Eu não tenho resposta. É claro que chega a um ponto de adolescente, já começa a... É claro que não tem mais, não teria mais muito sentido, mas é uma questão, a Bíblia não trata disso aí, e tem um bom senso também, sei de pais que ou era no passado que dão surra numa filha de 15, 16 anos e tal, já moça, entendeu? Eu acho meio forte, já. Mas não quero também condenar sem saber nada, não. Mas então, esse é um assunto, o limite, essa questão de limite geralmente é muito complicado. Só que nesse negócio de limite é traiçoeiro. Porque pelo fato do limite ser complicado, não se fala nos não limites. Então é complicado saber até o limite. É, tal. E 3 anos, está dentro do limite? Paciência. 6 anos, 7 anos. Então todo mundo concorda que tem uma faixa grande que não se discute. Agora, quando se fala em assuntos assim complexos ou polêmicos, rapidamente se puxa para a parte mais difícil, tipo, qual o limite? O senhor está defendendo bater no menino de 14 anos? Daí já começa a ficar realmente discutível. Ok? Mas vamos falar do 1 ano, 2, 3, 1. Se enganou, né? 1. Eu acho que tem uma criancinha, um dedinho assim na mãozinha dele com 1 ano. Por que não? Por que não? 2, 3, 4, e aí vai. E não pensa que eu vou contar até o limite, que eu não vou. Eu já tenho falado muito isso aqui, vocês sabem, deve ter muitos pregadores sérios dizendo a mesma coisa, né? E que é totalmente fora de hoje do que é aceito pela sociedade, a ideia de disciplina física no filho e tal. Mas a Bíblia diz, manda e... Então vem. Para os que estão na idade, aceitar com bom grado as disciplinas físicas. Até mesmo me ocorreu agora, os que já passaram da idade, olhar para trás e pensar, eu merecia. Talvez tenha ficado com muita raiva da mãe ou do pai por disciplina física, e estou falando de uma disciplina física sábia, apropriada, dentro de limites. Como eu disse, eu não vou dar uma aula sobre disciplina física. Mas talvez muitos se revoltaram com pai e mãe quando eram disciplinados. Hoje, já mais maduros, é tempo de pelo menos olhar para trás, especialmente falando de alguém que crê nas Escrituras, crente em Jesus Cristo, olhar para trás e dizer, minha mãe fez correto em me disciplinar, meu pai fez correto. Então, 2 motivos para aceitar de bom grado as disciplinas físicas. Primeiro, porque é prova do amor do pai e da mãe. Provérbios 13 e 24, O que retém a vara odeia o seu filho. Ah, isso eles não publicam. Ou se publica é para condenar a Bíblia. Mas se alguém não pode dizer que respeita a Bíblia e que acata a Bíblia, ao mesmo tempo trazer uma palavra dessa. E tenta aí, claro. Porque na hora que jogar uma palavra dessa, dessa forma, e dizer, mas isso aqui não está valendo, está sendo incoerente com o fato de dizer que obedece e crê nas Escrituras. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Ou seja, vocês que estão na idade de disciplina, aceitem porque é prova de amor. E se sua mãe não bate em você, de hipótese alguma, por princípio, desde que você é pequenininho, saiba que pelas Escrituras ela não lhe ama. Pastor, lê o que está escrito. Não está escrito que não ama, não. Está escrito o quê? A que retém a vara, odeia. Estranho. Não, mas a Bíblia, aqui a Bíblia escorregou. Porque eu não vou aceitar que eu não bato no meu filho, ou não dou disciplina física a ele, e que eu o odeio. Você tem que entender que a Bíblia está dizendo isso, e que isso aqui é a palavra de Deus. Então, Deus olha para uma mãe que não disciplina o físico e diz assim, você está agindo como com falta de amor, porque você está fazendo um mal ao seu filho ou à sua filha. E quem faz um mal ao outro é porque o odeia. Então, tem que ir um pouquinho mais fundo. Não é só eu odeio cor nenhuma, a Bíblia está por fora. Momento, é a palavra de Deus, é Deus falando. Então, de alguma maneira, se eu retenho a vara, com relação ao meu filho, que está em idade disso, e cada vez me peitando mais, olhando para mim assim, me desafiando, me confrontando, me desrespeitando, e você retém a vara, você está fazendo um mal a esse filho tremendo. E Deus dizendo do céu, você está odiando o seu filho, agindo pelo menos como que odeia. E na prática, está agindo assim. Porque se você disciplinasse, você mostraria amor ao fazer o que é melhor para ele. Porque eu, Deus, o Criador, estou dizendo, pela minha palavra, que a melhor maneira de educar um filho na idade certa é discipliná-lo quando ele merecer. E quando ele desobedecer os meus princípios, pronto. É assim que Deus falaria. Agora, quer discutir isso? Tudo bem, discuta, questione e aguente. Porque você está com um opositor bem grande. É, eu não quero me opor, pastor Mauro, de jeito nenhum. A mim? Gente, eu estou só repassando a palavra de Deus. Seu opositor é Deus, se você não cumpre o que está aqui. Segundo motivo para aceitar bem a disciplina é que apanhar, vocês vão achar interessante essa, dá sabedoria. Apanhar dá sabedoria? Dá. Pastor, de onde é que o senhor tirou isso? Vamos a Provérbios, capítulo 29. Se quiser grifar a sua Bíbliazinha, se você gosta de grifar, talvez seja uma hora boa. Não sei se é o seu caso, se você tem filho em casa ainda, não sei. A vara e a disciplina dão sabedoria. Eu não estou criando uma palavra aqui, está escrito. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, envergonha a sua mãe. Porque eu já vi em loja, já vi em avião, em ônibus, mães que não tinham de se enterrar de vergonha. Só o rosto mostrava o constrangimento de um filho afrontando, desobedecendo, desrespeitando na cara. Na loja cheia de gente, num shopping, ou dentro de um avião, como eu já vi, em qualquer lugar. Envergonha a sua mãe. Falta de papo com o filho. Não. Agora, tem hora de ter papo com o filho, tem hora de conversar com o filho, de dialogar com o filho, é óbvio. A Bíblia até diz, não vá se ceder a ponto de matá-lo. No caso de disciplina, dentro das medidas razoáveis, lógicas, de bom senso. O problema é a ausência praticamente total do que se vê hoje. Então, se a criança ficar sem disciplina, fazendo o que bem entende, finalmente vai se comportar de modo a trazer vergonha para sua mãe. Agora, apanhar então da sabedoria. Aprende a noção de disciplina, no caso da dor, porque dor, não vão disciplinar com uma penazinha que você pega lá no... Hoje não tem mais, né? Lá no quintal, uma penazinha, aí vai dar uma surra no filho com uma penazinha. Faço não. Tem uns chinelinhos que não doía coisa nenhuma. E as crianças sabem tudo isso aí já, né? Tinha outros que quando batia, doía até a medula. Um plásticozinho duro. Ele era terrível. Um dia eu fui experimentar em mim mesmo para ver se doía e vou te falar. Então, não fique dando disciplina, uma pseudodisciplina. O filho está ali gozando por dentro. Finge que está doendo. Finge que está chorando. Pastor, eu fui adolescente também, fui menino. Você não foi, não? Ah, pois é. Reclama, chora, grita, esperneia, não aguento, cai no chão, bate os pés. Está doendo coisa nenhuma, porque a mãe faz questão de dar uma palmadinha bem de levezinha. Agora, como eu disse, um menino de um ano, um dedinho está bom. Mas esqueça, não esqueça de aumentar, não. Então, disciplina é para dar o quê? Não, antes da sabedoria. Imediato, a sabedoria vem com o tempo. Dor. Sabedoria, a disciplina dá dor. Ui, é outra coisa que arranha. Tá, pois é, mas é o plano de Deus. A dor dá sabedoria. E ao longo da vida, nós vamos ver que não é só a disciplina de pai e mãe que dá sabedoria. Qualquer tipo de dor, qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de aflição, edifica. Dá largueza à pessoa, dá mais compreensão, dá mais humildade. Eu poderia falar muito aqui sobre as vantagens da dor. Mas, pastor, que mundozinho miserável esse em que a dor, que é uma coisa tão terrível, é apavorante e é tão benéfica. Pois é, é o mundo onde nós nos encontramos, o mundo amaldiçoado. Em que o pecado entrou no mundo, Deus não criou Adão e Eva assim, mas o pecado entrou no mundo e os valores se inverteram e Deus disse, é com dor que vocês vão agora aprender. A mulher vai ter a coisa melhor da vida dela, que é ter um filho, já com muita dor, já inaugurando mesmo. Ou seja, é assim, não adianta ir contra, inventar filosofias e pensamentos de todo jeito, não. Então, neste mundo, dor é benéfica no sentido de aprendizado, de largueza. Mas eu saí um pouquinho aqui porque eu estou na questão da disciplina. Então, disciplina sem dor, não esqueça isso que eu estou lhe dizendo. Disciplina sem dor não é disciplina. Física. Claro, há outros tipos de disciplina. Física. Muito bem. Então, apanhar dá sabedoria, nesse sentido que eu já expliquei. Veja o que o filho sábio dá aos pais. Agora já o filho, já mais crescidinho, já teve tempo de ter feito na sua mente, no seu coração, o efeito das disciplinas necessárias, bem aplicadas, com dor fisicamente. Então o efeito aqui, olha aqui, é muito bonito. Provérbio de Salomão, o filho sábio é a alegria do seu pai. Claro, da sua mãe. Mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. E claro, do seu pai. Mas eu quero ficar com essa primeira parte aqui. O filho sábio é a alegria do seu pai e da sua mãe. Por outro lado, o filho insensato é a tristeza do seu pai. Que é como eu já disse aqui, o filho tolo é a tristeza da sua mãe ou do seu pai. Ou seja, as duas coisas estão aqui nesse mesmo versículo. É um filho sábio. Agora, como é que ele vai ser sábio? Um dos caminhos para adquirir sabedoria, já vimos, um dos. Falar de sabedoria e de tolice é um pouco complexo. Aliás, a pregação da noite é sobre tolice, lá no capítulo 10 de Eclesiastes. Vai ser praticamente só sobre tolice a questão. E devia não ter dito. Porque pode dizer, vou nada. Mas venha, que eu estou incluído em algumas coisas. E eu pretendo vir, e você também deve estar incluído, mas ele vai falar lá é do tolão mesmo. Aí depois cada um aplica para si as partes. Né? Eu vou explicar isso de noite, se Deus quiser, direitinho. Mas o filho sábio, ele dá sabedoria a seu pai e a sua mãe. O insensato dá tristeza. Pastor, como é que eu faço para meu filho não ser insensato? Não ser tolo? Pergunta altamente complexa e que eu não vou responder aqui. Pelo menos já sabemos uma coisa. Deixar o filho entregue a si mesmo, ou seja, sem correção física, quando necessário, isso é talvez o primeiro passo para tornar o filho um insensato, um tolo. Porque ele vai proceder como tolo quando não tem rédea. Não tem rédea. A penúltima, nunca amaldiçoar sua mãe. Já falamos de zombar, agora aqui é amaldiçoar. Provérbios 20 e 20. Cuidado com as palavras que saem da sua boca sobre sua mãe. 20 e 20. Se alguém amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. Ele não explica mais do que isso. Há metáfora aqui também. Se ele está falando já de alguma consequência aqui na terra ou depois da vida, falando aqui alguém que tem, não tem característica de uma pessoa salva pela fé, que amaldiçoa seu pai, é absolutamente proibido alguma coisa desse tipo. E tem mãe que maltrata muito filho, por incrível que pareça. São poucas, mas tem. Mas no mundo de 7 bilhões de pessoas, é claro que vai ter. Mas nem essas podem ser amaldiçoadas. Tudo bem, suportadas, honradas, mas não zombe e não amaldiçoe. Por fim, cuidar quando ela envelhecer, se for o caso. Alguns não têm esse privilégio de ver a mãe envelhecer, outros têm. Os que têm esse privilégio, claro que se aplica aqui, então não é para todos. Provérbios 19 e 26 diz: quem maltrata o seu pai ou manda embora sua mãe, é filho que causa vergonha e traz desonra. É evidente que o contexto aqui é que o pai já se tornou maltratável, ou seja, já está velho, já não tem forças para reagir, que vai maltratar um pai com 15 anos e o pai com 40. Não vai dar certo. Então é implícito que aqui é maltratar um pai já frágil. E manda embora a mãe. Ora, a mãe que poderia... O filho é que morava na casa da mãe, mas aqui já inverteu. É evidente. Então já é a mãe que já está com o filho, e já velha, claro, o filho adulto ou filha, e manda embora. Essa é a ideia aqui. Quero também ler logo adiante Provérbios 23 e 22. Escute o seu pai, que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Alguém está dizendo, mas que coisa, a velhice é uma coisa interessante. A gente aprende, chegou um ponto onde começa a diminuir. A memória, as faculdades, vai diminuindo. É assim, alguns de uma maneira bem drástica, outros nem tanto, mas vai diminuindo. É o ciclo da vida, né? Vai, alcança um pico e vai decrescendo. Então, é importante a gente se lembrar disso. E aqui, versículo 22, não despreze a sua mãe quando ela vier envelhecer. Sabe lá o que está dizendo? Está por fora. Não é obrigado a ser uma mãe doente aqui, não. Pode ser uma mãe mesmo ainda. Totalmente ilustre e tal, mas já é passado, sabe o que está dizendo, e talvez já inverteu a situação. A mãe já é dependente, é do filho ou da filha, adulto, e aí e geralmente quem banca tem a tentação de querer, de achar que pode repreender, ralhar, censurar. Um patrão, é muito mais fácil um patrão achar isso do empregado, porque ele banca o empregado, do que imagine um empregado pensar em censurar, criticar o patrão. O que acontece? Rápido, né? Rápido, RH. Ou seja, aqui inverte, e é quando a mãe fica dependente, fica mais fácil, infelizmente, fica mais natural e maior essa tentação de dar o tom, de às vezes até esmagar. Então, Deus de olho. Deus de olho. Você, veja o que você vai fazer com a sua mãe quando ela envelhecer. E pode ser uma mãe rica. Não é só dinheiro a questão. Mas doente. Ou pode ser rica e de alta saúde. Pode ser dependente de amor, de carinho. Tem viúvas ricas que passam... A gente não conhece talvez nenhuma, mas eu sei que tem... Que viajam pelo mundo inteiro aí e tudo mais. Então, os filhos de alguém assim devem imaginar que a mãe lá no navio, indo lá de Londres para sei lá para onde, está carente, sofrida. E quanto mais viaja, mais vazia fica. Viagem não enche o coração de ninguém. No sentido mais... É uma distraçãozinha e tal, mas não enche o coração de ninguém. O que enche o coração é amor, é carinho. E é isso que a Bíblia diz. Não despreza sua mãe, não, quando ela estiver velha. Dê atenção. Há pouco tempo, conheci um médico, até tratou do meu pai. Ele estava com a mãe bem doente. E ele dizia que toda noite ia ver a mãe dele. Ela estava bem doente, inclusive veio a falecer um ano ou pouco depois. E... médico ocupadíssimo. E ele dizendo isso para nós, numa consulta lá com o papai, isso já era bem 9 da noite. E eu pensando, que hora esse homem vai chegar em casa? E ele dizia, todo dia, sem exceção, eu passo na casa da minha mãe, depois do meu trabalho, antes de ir para casa. Isso aqui é uma tensão. É lindo, nunca esqueci aquilo. Como disse, ela morreu logo depois. Mas imagino que o coração desse filho... muito saudoso que estivesse, com certeza estava muito tranquilo no que cumpriu de cuidar da mãezinha dele. Inclusive estava fora do ar ela. Fora do ar. Mas ele ia vê-la assim mesmo. Ok? Muito bem. Jesus teve esse cuidado com Maria. Lembram? João capítulo 19, versículo 25, numa frase um pouco enigmática, que ele disse para João, que ele estava na cruz, crucificado, uma das poucas palavras que ele falou, na cruz. João 19, 25. Junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, que temos como certo ser o apóstolo João, disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Ele passou para João a responsabilidade que ele não iria poder cumprir, porque ele estava morrendo. Só que depois, ressuscitado, e voltou para o lar dele mesmo, que é o céu. Mas não ia mais cuidar da mãe dele, fisicamente aqui na terra, embora espiritualmente é óbvio. Mas fisicamente, João, tome conta da minha mãe no meu lugar. Belíssimo, então ele se preocupou com o futuro da mãe dele. E talvez tivesse 50 anos de idade, ela pode ter tido Jesus Cristo com 15, 16 anos de idade, novinha, já comentamos isso várias vezes. Se ele tinha 33, ela talvez não tivesse 50. Apesar de que a idade média de vida era muito menor do que hoje. Mas não era uma velha, não. Mas, embora já madura, e para aquela época já... na idade mais de velhice do que a gente concebe hoje alguém com 50, 60 anos. Mas o fato é que ele previu e disse, tome conta da minha mãe. Muito lindo isto. Claro que o tipo de cuidado do filho vai depender muito da possibilidade dele cuidar, do tipo, até fisicamente, um mora aqui, outro mora em São Paulo. É complicado isto. Mas... você já é bem crescidinho para saber se sua mãe, uma vez viva, óbvio, precisa de cuidados e se você tem dado a sua parte nesse cuidado. Você é filho único, é uma coisa, você tem 3 irmãos, você tem 5 irmãos, varia a condição de colocar alguém para cuidar da sua mãe de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais clínica, vai variar muito, muito, o tipo de atenção, o tipo de carência e tudo mais. Então, isso vai depender muito, cada filho tem a sua circunstância, cada filha tem a sua circunstância, se trazer a mãe para dentro de casa, se tem condições, se a casa cabe, se não cabe, aonde bota e divide com os irmãos, ou se isso não é nem o caso. Repito, cada um vai ter a sua circunstância, não vai ter uma circunstância aqui igual a do outro, mas você sabe, e talvez seja um bom motivo de orar a Deus. Senhor, já estou com a mãe já madura, já entrando mesmo na velhice, me dá sabedoria para eu tratar condignamente a minha mãe, tu sabes o estado dela e tudo, me dá sabedoria, eu quero estar em paz quando ela partir, se ela partir antes de mim, porque a gente acha que o pai e a mãe vai partir antes, porque estatisticamente é assim, mas muitas vezes, obviamente, o filho vai embora antes, mesmo estando um outro doente. Às vezes vai um menino de poucos anos de idade, Deus leva. Mas, seja como for, Senhor Deus, me dá sabedoria para cuidar da minha mãe enquanto ela estiver viva ou eu. O importante é que cada filho leve a sério, essa ordem que Deus deu, e faça o melhor que puder. Então eu encerro com Provérbios 23 e 25, que diz assim: dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Bonito isso. Você, criança, teria coragem? Aqui não temos crianças mesmo, no sentido de, acho que 10 anos, aqui é 10 anos para cima, eu acho, né? 11, por aí, né? Não sei. Você, então, criança de 9, de 10, de 11, de 12, você tem coragem de perguntar à sua mãe? Mamãe, eu sou motivo de alegria para ti. Agora, antes de perguntar, seria bom dizer, seja muito franca. Eu sei que é difícil um papo desse, um menino de 9, 10 ou 11 anos, né? Mas eu quero aprender disso. Eu quero melhorar disto. Talvez uma forma de variar a pergunta seria: mamãe, que maneira eu teria para ser mais motivo de alegria do que já sou? Talvez seja uma pergunta até mais delicada, porque se disser: mãe, eu sou alegria para ti. Não, é difícil, né? Já pensou? Não, tem que ser bem complicado isto. Mas se disser, tem alguma maneira que eu posso fazer ou proceder para me tornar uma alegria ainda maior para você? Pergunte isso para sua mãe. Fica a sugestão. E você, adolescente? 14 anos, 15 anos. Mamãe vive dizendo que está preocupada comigo. E eu cada vez achando a minha mãe mais por fora das coisas. Eu sou o sábio. Já viram? Vocês já viram? Mais gente sábia nesse mundo do que 15 anos de idade, 16, 17. É um poço de sabedoria. Tive 3. Né? E hoje tem um neto já chegando lá também. Mas é uma sabedoria, um negócio. Ele fala assim de uma maneira impressionante. Tudo bem. Gente, antigamente eu ficava um pouco mais chateado, hoje eu rio. Vou fazer o quê, né? E você, ancião, que tem uma mãe super anciã, tem coragem de perguntar à mãe se foi alegria para ela? À noite eu vou falar com a minha. Graças a Deus, pelas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, até anciãos, que ouvem um sonoro claro: meu filho, claro, minha filha, você é motivo de alegria para mim. 100%? Não, isso é impossível. Isso é impossível. Não tem filho que não chateou, ainda chateia pai, mãe. E não tem mãe que não chateie filho, às vezes, o pai. Então, nós somos falhos. No lugar que nós estamos, como filhos, como pais, como avós, como netos, seja como marido, como mulher, seja como for, nós somos falhos. Então, não vão ser motivo de alegria total para ninguém neste mundo. Só alguém nos dá só alegria é o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui na Terra Não tem. Então, quando fizer essa pergunta, não faça de uma maneira total, porque o outro vai, talvez, mentir. Vai lhe enrolar. Não é bom. Meu bem, eu sou só alegria para você. 30 anos de casado. Só alegria para você. Aliás, com um ano de casado. Tanto faz. Eu sou só alegria para você. O almoço está pronto, meu bem. Então, não faça essa pergunta. Mas eu tenho sido, de uma maneira geral, motivo de alegria para você. Posso melhorar isso aí? Aí sim, no caso, voltando para a questão da mãe, a mãe poderá dizer, sim, você é motivo de alegria para mim. Sempre pode melhorar, claro, mas sim. Se nossa relação se encerrasse hoje, Deus levasse um ou outro e tal, mas sim, você foi um filho e uma filha que me deu muita alegria. Isso é uma bênção de Deus poder ouvir isso da sua mãe, se ela está nesse mundo ainda e você tem condições. Que Deus abençoe todas as mães aqui presentes e Deus nos ajude como filhos que ainda têm mãe, como eu me incluo, tenho um privilégio, como cumpridores de tudo que a Bíblia manda, sugere, orienta, ordena com relação a filho e a sua mãe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos melhores filhos para as mães que ainda temos com a Tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.